Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, bom dia para todos. Muito bem. Então, hoje, os adolescentes eu pedi para ficar, que eles vão me ajudar no culto. Eu avisei pelo WhatsApp, acho que por isso que alguns sumiram, né? Se você vê algum adolescente se escondendo embaixo do banco, por favor, tire-o de lá, né? O lugar dele. Mas tranquilo, a ajuda deles vai ser muito importante. Vamos orar para que Deus nos ajude a entender. Ih, tira. É segredo. Depois vocês vão entender. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse momento aqui de estudar a Tua Palavra. Esteja abençoando a nossa compreensão daquilo que o Senhor tem para nós e nos ajuda a viver alegres e obedientes à Tua Palavra, Senhor, e tendo em Ti o nosso apoio, tendo em Ti a nossa alegria. Obrigado por esse livro de Deuteronômio, que a gente vai poder ver um pouquinho hoje. Que, Senhor, nós também lembremos daquilo que o Senhor tem nos ensinado e possamos contar aos outros com alegria. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, o livro de Números, eu estou com os adolescentes contando, né, passando pelos livros da Bíblia, do Velho Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, e chegamos em Deuteronômio. E aí, sabe como são esses nossos adolescentes? Criativos, né? Cheguei no livro de Números, não, ninguém se entrega, ninguém entrega o outro, hein? Cheguei lá no livro de Números e perguntei, para começar Deuteronômio, qual foi a grande tragédia que aconteceu no livro de Números? Né? Qual foi a grande tragédia que aconteceu no livro de Números? Aí uma já levantou assim, 11 de setembro. Eu falei, nossa, ou estava dormindo ou estava muito adiantada. Aí eu tive que explicar para ela que o máximo que pode ter acontecido, o máximo, assim, no Velho Testamento, era um urubu gigante ter batido contra a torre lá de Babel, né? E ter matado uns 20 só. Mas não foi uma tragédia. Assim, então, aí a gente deu risada e tal, né? Não foi essa tragédia. O 11 de setembro não é contado no livro de Números. Não tinha as torres gêmeas lá ainda. Só tinha a torre de Babel que parou no meio a construção. A grande tragédia foi a seguinte. Imaginem que por causa da incredulidade deles, Deus cuidou, Deus abriu o mar vermelho, as 10 pragas. Então, quanta coisa Deus fez. Deus deu maná, deu água da rocha. E o povo não acreditou que conseguiria vencer os filisteus que estavam lá em Canaã. Foram lá os espias, 10 voltaram arrasados, só 2 acreditaram. Então o que Deus falou? Tá bom, vocês não acreditam em mim? Tinha passado 1 ano no Monte Sinai para receber as leis, aprender as leis, mais umas 2 semanas para chegar até a entrada, era para eles entrarem em um ano e meio eles estariam conquistado a terra de Canaã, com Deus ao lado deles. Eles não acreditaram, então Deus falou o seguinte: olha, toda essa geração adulta vai morrer aqui no deserto. Então, tem o censo no começo do livro de Números que dá um número de soldados, que é 603.550. Então, pelo menos, vamos pensar, cada soldado tinha uma esposa, né? E tem talvez os solteiros, mas pelo menos 1,5 milhão de pessoas morreram no deserto. É uma tragédia ou não é? 1,5 milhão de pessoas morreram por causa da desobediência. Isso dava 2,4% da população mundial. 2,4%. Então, se fosse no Brasil, seria como se morressem 50 milhões de pessoas. É bastante, né? Ô louco, hein? Morreu 2,4% da população mundial só dos judeus. E a nova geração é que entrou. Para ter uma ideia, na Primeira Guerra Mundial, morreram 9 milhões de pessoas. Mas isso dá 0,05% da população mundial. Né? Na Segunda Guerra Mundial, morreram 47 milhões de pessoas. Mas isso dá 0,005%. Né? Então, em proporção, foi uma tragédia assim imensa. Por quê? Porque não creram em Deus. E, para que isso não se repetisse, imagina, aí chegava aquela geração, morreu 1,5 milhão no deserto. Aí chegava a nova geração, aí falava: Moisés, eu acho que não vai dar para entrar também. Aí Deus falava: tá bom, vai ter que morrer mais 1,5 milhão, mais 40. Não. Então Moisés não queria isso. Moisés queria que a nova geração confiasse, fosse forte e entrasse. Por isso é que existe o livro de Deuteronômio, que tem alguns preceitos que ele ensinou para a nova geração, para que eles confiassem e acreditassem que iam entrar, que Deus venceria, como venceu com Josué, e essa história fica para frente. Então, os nossos adolescentes que estão nessa idade, eles estão na idade daqueles que estavam lá no deserto, dos que iam entrar, certo? Então nós falamos com eles o seguinte: eles receberam, cada um deles, no domingo passado, uma tirinha com uma frase. E eles tinham que decorar, memorizar essa frase. Por quê? Deuteronômio é para memorizar as leis de Deus. Só que eles sumiram, né? Então, tem 7 frases, era para ter pelo menos 7 adolescentes aqui, mas não estou vendo 7. Ó, Rosa, Meire, eles fugiram. Fazer o quê? Fugiram, tal, estão escondidos embaixo do cobertor. Mas eu falei para eles ter medo. Mas vamos ver se eles conseguem, se tem alguém aqui que está com a frase número 1. Alguém lembra a frase número 1? É de vocês? A 1 não é? Então tá, pode colocar, o 1 faltou, pode colocar. A primeira frase que eu quero ver é essa: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos abrir Deuteronômio 6. Nós vamos ler sempre em Deuteronômio 3, 4 e 5. Deuteronômio 6, versículos 3, 4 e 5. Então, essa é a primeira coisa para relembrar, para continuar acreditando em Deus e para não fazer besteira, né? Vou ler aqui, Deuteronômio 6, 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então, para que vá bem na terra, ouve isso aqui e medita. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e deles falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, esse princípio é muito importante quando nós pensamos na nossa vida em não errar naquilo que Deus tem para nós, né? Tem algumas músicas bem antigas que comparavam a terra prometida ao céu e comparavam o Jordão com a morte, né? Tem até as crianças que cantavam: havemos de encontrar-nos além do Jordão, que bela será, havemos de encontrar-nos além do Jordão, alegrias há. Olha só as crianças cantando: se tu chegares primeiro que eu, ó, dizes que eu também chego já, havemos de encontrar-nos. As crianças cantando: ah, se eu morrer, você avisa que eu vou chegar daqui a pouco, né? Não, era assim. Tinha essa ideia, né? Quando eu chegar à beira desse rio que tu por mim quisesse atravessar. Essa ideia de que passava o Jordão e ia para o céu. Não é isso o que a Bíblia nos ensina. É uma figura de que é lindo a terra prometida, mas nós podemos estar num deserto na nossa vida de hoje, sem ter as promessas de Deus, sem ter a alegria do Senhor, né? A gente ouviu há pouco tempo sobre a alegria do Senhor em Filipenses. Sem ter a certeza das coisas de Deus, podemos estar no deserto. Essa vida prometida é você conseguir achar onde Deus quer que você esteja, a esposa que Ele tem para você, o ministério que Ele tem, é conseguir testemunhar, falar de Jesus. Essa é a nossa terra prometida aqui, onde a gente tem que aprender a viver. Mas se nós não acreditarmos, se nós ficarmos lá: oh, Deus nunca olha para mim, nós vamos ficar no deserto sem aproveitar as coisas boas que Deus tem aqui. As coisas boas para o Filho de Deus não é só no céu, né? Eu falo que o Salmo 23 diz, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é só lá, não é é a continuidade de uma vida feliz aqui. Jesus veio para que a gente tenha uma vida enquanto vivo no planeta Terra em abundância. Não é Jesus veio para que a gente tenha uma vida no céu legal. Não, é aqui. Então a gente tem que viver isso. Uma coisa importante é isso: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para os adolescentes, assim, né? Eu falei que, ó, não é aquela moto Kawasaki 1200 que pode ser o teu Deus. Ai, nossa, quando eu tiver aquela moto, nossa, vai ser maravilhoso. Não é aquela viagem para as ilhas gregas, né, que vai ser o teu Deus. Quando eu fizer aquela viagem aí, nossa, minha vida vai mudar. Não pode, não se enganem, meninas, que a tua festa de 15 anos vai ser: ai, depois da minha festa de debutante, minha vida vai mudar. Isso, não sei, vai mudar o orçamento dos pais. O orçamento dos pais muda bastante. Mas, você tinha 15, tem 16 agora, né? Não é assim. Agora, por exemplo, né? Eu erro o nome dele, então, por favor, me perdoem, garotas. O Johnny Depp ou Johnny Depp, né? Johnny Depp. Não pode ser o teu... Ai, o Johnny Depp, se ele um dia beijar minha mão, ai, eu vou para o céu. Não vai nada, não vai. Não pode ser o, aquele prêmio da Mega Sena, né? 70 milhões, nossa, ai, aqueles 70 milhões vão reformar minha vida. Não é isso, pessoal. A gente tem que entender isso aqui. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A gente não pode ter medo de outra coisa, a gente não pode buscar outra coisa, né? Por quê? Os israelitas falam, não, esse bezerrinho de ouro aqui é mais legal. Eu quero, vamos eleger um capitão para voltar para o Egito. Por quê? Porque eles estavam confusos. Quem que era o Deus deles? Era o Egito? Era o bezerro de ouro? Né? É a cobra, é a serpente de bronze. Eles estavam confusos, não deve haver confusão. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único que pode responder nossa oração. Ele é o único que tem poder para mudar tudo. Ele é o único que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o único. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a primeira mensagem que a gente não deve esquecer nunca se nós queremos vencer para entrar numa vida de vitória com Deus. Certo? Vamos lá. Não põe ainda, ferrou. Tem alguém que estava com o número 2? Número 2, número 2? Não é possível, adolescentes. Olha, estava lotado de adolescentes semana passada, tinha 14. Cadê eles? Te falei, eles vêm para a votação, Sr. Gevilson. Vem para a votação. Número 2 também não? Ah, errou, vai lá, número 2, acabou o suspense. Olha só que lindo. O Senhor teu Deus te escolheu. Essa é uma outra verdade que a gente não pode esquecer nunca. Vamos lá, abrir em Deuteronômio 7, 6 a 11. 7, 6 a 11. Vejam só, Deuteronômio 7, 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Olha que frase linda essa aqui, hein? O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha só outra frase, outra verdade, outra promessa para não esquecer nunca. A primeira é para a gente tomar cuidado. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Não é o teu emprego, não é a tua família, não é teu filho. Às vezes acontece, né? O casal está indo muito bem. Tem um filho, o filho vira o Deus da família. E aí? E o Deus de verdade? Né? Ou então ganha muito dinheiro. Tem gente que é assim, pode uma coisa dessa? Enquanto está mal, está tudo bem, está perto de Deus. Aí ganha um dinheirinho, ganha uma herança. Esquece de Deus, vive de herança. Que é isso? Daqui a pouco a herança acaba, Deus é eterno. Então, pessoal, a gente faz isso, nosso coração é enganoso, cuidado com ele. O segundo, que lindo, né? O Senhor Deus te escolheu, lembra disso. Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Vai chegar a 7 bilhões daqui a pouco. Deus escolheu você, para você entender a palavra dele, entender que Jesus morreu por você, e você aceitar a Cristo como Salvador pessoal. E ele vai cuidar de você, olha que lindo isso. E não é porque você é mais bonito que os outros, não é porque você é mais inteligente que os outros, o motivo é um só, porque o Senhor te ama. Que coisa, né? Já pensou uma coisa dessas? Né? Que gostoso isso, você saber que você não precisa ser o melhor do mundo. Deus te ama e Ele te escolheu. Lembra disso. Com isso você vai ter mais coragem para enfrentar as coisas. Certo? E a vitória vem com o nosso Deus. Vamos lá, pessoal. Ó, não é possível. Número 3, alguém tinha 3? Aê! Vamos lá, Mateuzinho. Levante-se, por favor, e fala qual é a 3 para nós. Olha, agora a coisa ficou feia. Pode pôr a 3 lá. O Senhor se irou muito. É uma coisa que aconteceu. Então, Deus é o único Deus. Ele escolheu, mas teve uma hora que o Senhor se irou muito. Por que será? Vamos lá em Deuteronômio 9, 6 e 7. E depois o 13 e o 19. Vamos lá. Deuteronômio 9, versículo 6. Eles iam entrar na terra boa, né? Mas olha o que Deus avisa aqui. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. É aquele que nunca faz assim, sim, Senhor. É aquele que fala, está sempre de nariz empinado. Esse é o dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ir o Senhor vosso Deus no deserto. Desde o dia em que saíste do Egito, até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. E lembrem que cada um desses jovens aqui tinha um pai e uma mãe que morreu porque foram rebeldes. Então, eles falaram, com Deus não se brinca, não. Meu pai e minha mãe não acreditaram, enterrei eles lá na areia faz um tempinho. Não é assim que não existia uma consequência. Existia, eles sabiam, opa. Olha, pula para o versículo 19. Pois temia, Moisés falando, né, que ele desceu e eles tinham feito bezerro de ouro e tal. Pois temia, por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Ele orou para que Deus não destruísse o povo. Olha o começo do versículo 20. O Senhor se irou muito contra Arão para destruir, mas também orei por Arão. O Senhor se irou muito, por quê? Olha só, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Primeira coisa para lembrar. O Senhor Deus te escolheu. E aí, quando Deus vai dar a lei para eles conseguirem viver de uma maneira correta e sábia, eles pegam e fazem um bezerrinho de ouro, bezerrão ou bezerrinho, não sei, né? E ficam dançando e fazendo uma festa, falando, ah, esse é o bezerro que nos tirou do Egito. Que é isso? Deus ficou muito bravo. É que nem você pedir oração aqui, a igreja ora por você, você, sei lá, fica bom de alguma coisa, ou você entra numa faculdade, Deus te ajuda a passar de ano, Deus te ajuda a pagar aquela faculdade, aí quando você se forma, você fala, olha, eu quero agradecer a minha família, que é maravilhosa, eu sei que eu sou uma pessoa especial, obrigado a mim mesmo, né? É mais ou menos isso, esquece de agradecer a Deus. E isso é, olha, a gente tem Daniel, José, quando conseguiram as grandes coisas, eles falam, não fui eu, foi Deus. Aprenda com isso. Não acha que você que conseguiu aquele emprego, você que conseguiu aquele diploma, você Deus te ajudou, senão você não estava aí. Quando você for receber uma homenagem, se você tiver uma palavra para falar, lembra de agradecer a Deus. É Deus que dá. Deus ficou muito bravo, Deus tirou por quê? O povo falou, não, Deus não fez nada, foi esse bezerrinho aqui. Esse bezerrinho aqui é joia. Deus está lá dando uns raios em cima do Moisés. Deus está bravo, esse bezerrinho aqui não, nunca fez mal para mim. Pessoal, não vamos nos enganar. Três coisas para lembrar, hein? O Senhor nosso Deus é o único Senhor, Ele nos escolheu e não vamos trocar Deus por nada, Deus vai ficar bravo. Bravo e triste, né? Não é assim, imaginar Deus castigando, não, mas a gente vai ter a consequência. O Senhor se irou muito. Agora, alguém está com a 4? 4? Frase 4? Não. Então pode pôr a 4, errou. Então, no lugar que o Senhor escolher três vezes no ano, o que será que tem a ver isso? Bom, o povo ia entrar na terra, ia achar plantações boas, ia achar rios bons, ia ter uma vida gostosa, e a tendência quando nós estamos bem, quando a gente não está doente, quando a gente está com um emprego bom, quando está tudo em harmonia em casa, qual é a tendência? Esquecer de Deus, né? Quando a gente está desempregado, doente e briga na família, a gente ora direto, né? A gente ora assim, parece uma máquina de oração. Quando tudo começa a ficar bem, a gente vai parando de orar. É uma coisa incrível, né? O nosso coração é assim. Deus falou, olha, pelo menos três vezes por ano, lembrem do seu compromisso comigo. Você vai falar, nossa, Reinaldo, só três vezes? E aí vem a pergunta. Vai, nesse ano aqui, já estamos em outubro, você já duas vezes parou conscientemente e falou, Senhor, está aqui o meu compromisso que eu fiz naquele culto da fogueira, ou naquele evangelismo na igreja, ou naquele... eu me consagrei aqui quando veio aquele missionário lá das Arábias, eu falei que ia te servir. Você já lembrou duas vezes disso, pelo menos no ano, conscientemente? Parece que três é muito, né? Mas às vezes a gente passa cinco anos sem lembrar do nosso compromisso com Deus. A gente fala, não, Senhor, me ajuda, eu vou tentar ser um filho melhor esse ano aqui. Você só vai lembrar quando casar, às vezes, né? Tem que lembrar três vezes por ano. Não é muito, não. Interessante. Vamos abrir em Deuteronômio 16, 13 a 17. Deus fazia algumas festas, e não é assim para relembrar a sua ofrenda, é para relembrar em festa. É um momento gostoso relembrar o que Deus fez. Não é, oh Deus, como eu sofro, como não sei o quê. Não, é para relembrar em festas, olha só. A festa dos tabernáculos, 16, versículo 13. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Então, quando você tiver a tua colheita, venha celebrar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, olha só, hein? Não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Pelo menos 3 vezes no ano, lembre de devolver ao Senhor o que é dele. Poxa vida, hein? Não, mas é muito fácil, né? O teu mais precioso, 3 vezes por ano, consagra ao Senhor e lembra disso. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Foi um ano de muita bênção? Então vai lá e agradece. Foi um ano difícil? Ainda vai ter o que agradecer. O que é importante é isso, para a gente lembrar e conseguir vencer, para entrar nessa terra prometida e ter vitória, ter uma vida gostosa. Então, pelo menos, está aqui, no lugar que o Senhor escolher, 3 vezes no ano. E eu estava falando com os adolescentes, né? Eles são bem assim, expansivos, né? Não tem vergonha de falar, não. Eu falei, ó, pode ser numa escola particular que você está. Lembra lá de agradecer ao Senhor. Não. Agora, se o Senhor escolheu para você estar na escola estadual, aí um já falou, é lá também. No lugar que o Senhor escolher. Deus te colocou no topo, chefão, lá, chefão. Lembra 3 vezes de agradecer ao Senhor o ano. Deus te colocou lá, subalterno, né? Quase o auxiliar de ajudante de catador de ferramenta. Lá também, vai lá, ajuda, agradece ao Senhor lá, onde Deus te colocou, né? Eu tive uma amiga minha que foi registrada como auxiliar de datilógrafa. Até hoje eu não sei que cargo é esse. Mas mesmo que registrarem como auxiliar de datilógrafo, agradeça a Deus, pelo menos 3 vezes no ano. Está desempregado, mas Deus está conseguindo sustentar? É difícil, mas pelo menos 3 vezes no ano, fala, Senhor, o Senhor está me sustentando até aqui. Tem mais 4 meses aí pela frente, eu estou agradecendo porque o Senhor está me sustentando. Sabe, pessoal, a gente pensa assim, nossa irmã Beth Romano está doente há quantos anos? Pelo menos 3 vezes no ano ela tem que lembrar de agradecer ao Senhor que está viva, que senão desanima, não é? Se a gente não lembrar de agradecer, a gente vai desanimando. Então é interessante, no lugar que o Senhor escolher, pode ser um lugar top, pode ser um lugar baixo, pode ser como o artilheiro do time da tua classe na escola, pode ser o cara que não foi chamado para jogar. No lugar que o Senhor escolher, a tua vida está na mão de Deus. Então, pode ser aqui, pode ser viajando, pode ser no hospital, pode ser em casa se recuperando, no lugar que o Senhor escolheu, pelo menos 3 vezes ao ano, lembra de levar ao Senhor aquilo que Ele deu, fala, Senhor, obrigado por isso que o Senhor me deu. Dessa vez não é muito, Senhor. O ano passado era mais, mas está aqui, é para o Senhor, eu te agradeço, né? Talvez no ano que vem você venha com a mão cheia, Senhor, muito obrigado. Mas é para agradecer todos os anos, 3 vezes, lembrar disso, ok? Alguém estava com a 5? Opa! Frase 5, vamos lá. Não precisa levantar, vai só falar alto, vai. Pode pôr a 5 lá. Deus, ele fez isso com aquele povo. Colocou o povo todo num vale, Moisés foi lá e falou o seguinte, olha, Deus está propondo para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu vou dar uma dica, escolhe a vida que é melhor. Deus é bonzinho, né? Mas porque a gente é meio tapado. Vamos lá, isso está em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, versículo 15. Deus falando, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passais a possuir. Olha só a primeira coisa que Deus pede: se guardares, que ames ao Senhor teu Deus. Esse é o primeiro mandamento, amar o Senhor. Continuando: porém, se o seu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor fez, sob juramento prometeu a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Olha só como está ligada a coisa. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, então vai junto. O amor a Deus e dar ouvido à palavra vai junto. Depois ele fala, olha, se você, então, escolhe a vida amando ao Senhor e dando ouvidos à sua voz, vai junto. Quando a gente ama a Deus, a gente quer ouvir a voz dele. Quando a gente ama a Deus, a gente quer obedecer por amor. Não é por medo, não. Obedecer por medo, muita gente obedece. Mas obedecer por amor é que é o segredo. E aí que a gente vai encontrar isso, a vida e a bênção. Então, olha só quanta coisa eles já aprenderam. Ah, alguém está com a frase 6? Anne Sophie. A 6 é uma coisa interessante. Inclinai os ouvidos aos céus. Moisés fala assim, e é uma coisa interessante para lembrar. Você tem o que contar para os outros de legal que Deus fez? Você fala, olha, inclinai os ouvidos, ouve o que eu tenho para dizer. Deus é maravilhoso comigo. Eu quero te contar uma coisa incrível que Deus fez para mim. Você tem essa alegria de falar isso? Moisés tinha, está lá em Deuteronômio 32, de 1 a 4. Olha só que bonito, todo o salmo dele é bonito, o cântico é bonito, mas vamos ler só até o 4. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Agora imagina, no lugar que o Senhor te colocou 3 vezes ao ano. Então, isso Moisés podia estar falando e o pé dele está quebrado. Moisés poderia estar falando e comendo um doce maravilhoso. Moisés poderia estar falando e, sei lá, tinha brigado com Arão há pouco tempo. Entende? Não é a situação que muda. A gente não tem que adorar a Deus pelo que está acontecendo, mas pelo que Deus é. Olha só. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Para quem morava no deserto, essa palavra tinha mais peso, né? Chuvisco, né? Gostoso falar sempre de chuvinha, né? Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, isso deveria ser aquela coisa. Aconteceu uma coisa difícil na sua vida, você deveria falar, ó, inclinar os ouvidos aos céus, Deus é a minha rocha, ele é justo e reto. Tem hora que a gente quase não consegue falar assim, mas a gente deveria poder falar isso em qualquer situação, porque Deus não muda. Não é porque a nossa situação mudou, porque o mundo inteiro jaz no maligno e às vezes as coisas ficam ruins aqui mesmo, e até Jesus já avisou, no mundo passais por aflições, ninguém enganou a gente, né? Lá no Salmo 23, lá no meio tem o vale da sombra da morte. Ele existe. Existe a dificuldade, mas na dificuldade a gente tem que lembrar o seguinte. Deus é, eis a rocha, suas obras são perfeitas. Consegue falar isso hoje, na situação que você está passando? Às vezes é difícil, não vou... Deus não falou que é fácil, mas é assim. Era fácil entrar em Canaã e vencer os gigantes? Não era, não. Acho que eu também, eu ia ficar com medinho, né? Oh, que é isso? Vencer gigante, lutar contra gigante, ó, que é isso? Não era fácil, mas olha só. Inclinai os ouvidos aos céus, né? Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Vamos em frente, que com Deus a gente vai, ele é justo e reto. E a última, frase 7, alguém lembra? Tem algum adolescente da frase 7 aqui? Pois é. Bom, os três que estavam aqui estão de parabéns, acertaram perfeitamente suas frases, né? Muito bem. A frase 7 é a seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti. Olha, se Deus deixasse a gente tentar entrar na nossa terra prometida, vencer os nossos desafios sozinhos, olha, Moisés, que era, ó, Moisés era, comandou milhões de pessoas, e pessoas cabeçudas e teimosas. Moisés falou, ó, se o Senhor não for comigo, eu não vou não, né? Eu também, se Deus não for na minha frente, eu não vou. Quando a gente tem que decidir, às vezes o homem é mais atirado, assim, não, eu vou meter os peitos, vou fazer e tal, né? As mulheres estão aí para isso, né? Aí a Ana fala, Reinaldo, qual é a certeza que você tem de Deus para fazer isso? Não entra numa mudança grande na sua vida sem ter certeza de Deus, não faça isso. A gente tem, né, aquele ímpeto, não, eu confio no meu taco, eu não sei o quê. Olha, o Senhor é quem vai adiante de ti. O versículo da nossa aliança diz o seguinte, né? Será que eu esqueci? Estou com um trauma aqui, né? Eis que eu envio um anjo diante de ti. É, a gente fica nervoso aqui em cima, viu? Esquece até o versículo da aliança, isso dá problema em casa, né? Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te faça chegar ao lugar que tenho preparado. Esse é o nosso Deus. Deus está lá, tem um anjinho na frente preparando para que nós cheguemos no lugar que ele tem preparado. Muitas vezes não é o lugar que eu pensei, mas é o lugar que Deus preparou para mim. Então, isso é maravilhoso saber. O Senhor é quem vai adiante de ti. E esse é um versículo, está em Deuteronômio 31, 6 a 8. Olha só que bonito. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo, este aqui, entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Olha que verdade linda para a gente lembrar. Então, pode pôr o próximo, que formou Deuteronômio, ele de um jeito meio assim, né, torto, mas é isso aí. Então, lembrando, formou, dá para formar, né? Tá em vermelho, ó, se vocês não entenderam, ó, tá lá. Né? Foi meio forçado, mas tá lá. Então, ó, então vamos lembrar desses princípios, né? Que os adolescentes, cada um decorou uma frasezinha dessas. Olha só, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lembra disso. Não troca Deus por nada. Nada dessa terra, né, dá para trocar Deus por ele. O Senhor, teu Deus, te escolheu. Lembra disso. Deus te escolheu. De tantas pessoas no mundo, ele te escolheu para ser filho dele. O Senhor, você irou muito. Lembra disso também. Não dá para brincar com Deus, não. Não troque Deus, porque ele não dá para brincar. No lugar que o Senhor escolher, 3 vezes no ano. Olha, não vá de mãos vazias. Fala, Deus, olha, obrigado. Esse ano o Senhor quer te agradecer por isso aqui. E lembra de fazer isso, porque isso dá valor especial para que a gente tem. Relembra a gente que Deus nos ama. É muito gostoso. Pelo menos, né? Pode fazer mais, viu? Pode ser 30 vezes no ano, mas pelo menos 3. Lembra, aonde Deus te colocou? Na fartura, na dificuldade. Lembra da graça, olha, Deus, obrigado pelo que o Senhor me deu. Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, não vamos ser crente bobinho assim, né? Que é enganar tão fácil pelo mundo assim. No mundo só tem enganação, enrolação, não tem nada que vai ser bom para você, né? O inimigo, ele não veio para te dar uma vida boa, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não mudou. Não mudou a tática dele. Agora ele virou bonzinho? Não. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então não vai se enganar. E outra coisa, tenha coragem de falar, olha, inclinai os ouvidos aos céus. Ele é a rocha, todos os caminhos dele são certos. Mas alguém fala, mas nossa, mas você está nessa situação? Falo, não, Deus sabe o que está fazendo comigo, estou aprendendo, estou confiando nele e vamos em frente. E o Senhor é quem vai adiante de ti, lembre disso. Não estamos sozinhos, aqui está o Josué começando, Moisés sabe que vai ficar. Ele fala, Josué, seja forte e corajoso, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ok? Então, que fique para vocês esse Deuteronômio aí. Foi tão legal assim aprender com os adolescentes e resolvi falar para vocês também. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos por essa história toda estar contada na Tua Palavra. Nos ajuda, me ajuda a cumprir essas 7 coisas, pelo menos, Senhor. E são alguns princípios de Te dar a prioridade e confiar em Ti, Senhor. Que eu realmente lembre de agradecer, lembre de coração dos meus compromissos contigo e assim possa ir em frente, mesmo que a luta seja grande. Confiar que o Senhor tem a vitória, não eu, mas o Senhor tem. Que nossa igreja aqui, cada um, possa estar hoje lembrando de agradecer a Ti pelo aquilo que o Senhor deu e indo confiante em direção às batalhas e desafios que o Senhor tem. E quando alguma coisa legal acontecer, que não esqueçamos de agradecer a Ti, que o Senhor vai ficar muito bravo, triste, se nós ficarmos agradecendo a outros ou a nós mesmos, que nós lembremos que é o Senhor que nos dá tudo o que temos de bom. Nós agradecemos e realmente pedimos que o Senhor nos ajude a cumprir isso que ouvimos. Em nome de Jesus, amém.